Aníbal Diniz elogia decisões tomadas pela mesa do Senado para garantir mais eficiência.
Sérgio Souza defende votação de projeto do marco regulatório dos biocombustíveis.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogiou as decisões tomadas pela mesa do Senado para dar mais agilidade e eficiência nas ações da Casa.
As decisões incluem a realização de sessões específicas para grandes temas. Ele defende, por exemplo, uma sessão exclusiva para a votação do projeto das novas regras do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Segundo Aníbal Diniz, a votação dessa proposta já está marcada para 19 de março. E no dia 13 haverá uma reunião no Congresso com os governadores para a discussão das novas regras.
Aníbal Diniz lembrou que alguns estados dependem muito desse fundo. E citou como exemplo o Acre, onde 70% dos recursos são do FPE. Por isso, as novas regras de divisão do dinheiro do fundo precisam ser aprovadas logo.
Esse fundo ele é fundamental para a sobrevivência dos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Temos, então, que ter esse assunto como absoluta prioridade. E esse assunto é diferente da tratativa relacionada aos royalties do petróleo. Esse assunto tem que ser tratado com a fórmula que será dada para tratar a questão dos vetos. Agora, o Fundo de Participação dos Estados é uma prioridade.
O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, pediu que o governo reajuste os valores repassados aos hospitais conveniados que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde.
Se isso não for feito, alertou o senador, as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos do país, responsáveis por 57% dos atendimentos do SUS, correm o risco de fechar as portas.
Atualmente, a dívida dessas entidades chega a 11 bilhões de reais. E parte desse valor tem origem na defasagem da tabela do SUS, já que de cada 100 reais gastos, as instituições recebem de volta apenas 65 reais.
Isso vai gerando um acúmulo de déficits que se convertem em dívidas irresgatáveis na situação atual.
O senador Aloísio Nunes Ferreira lembrou que a situação pode piorar ainda mais, já que 25% das dívidas correspondem à falta de pagamentos de impostos, o que pode impedir que as Santas Casas recebam dinheiro de novos convênios.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, espera que o Senado possa votar logo o projeto do marco regulatório dos biocombustíveis.
Ele lembrou que o Brasil é o segundo maior produtor de etanol e vem aumentando a produção e o uso do biodiesel.
Sérgio Souza informou que desde 2010 a frota brasileira movida a diesel usa 5% de biodiesel para o funcionamento do veículo. E em Curitiba, existem até ônibus movidos 100% a biodiesel.
Veja a importância do Brasil no cenário dos biocombustíveis. O Brasil é um país que tem uma produção altíssima, tem capacidade instalada para produzir tanto o etanol quanto o biodiesel e agora estamos falando também em bioquerosene. Quando do evento da Rio Mais 20, a convenção, um avião de uma empresa aérea brasileira voou de São Paulo ao Rio de Janeiro com bioquerosene.
O senador Fernando Collor de Mello apresentou proposta de emenda constitucional que altera a composição do Supremo e aumenta a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros.
A proposta seguiu para exame na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reportagem é de Nara Ferreira.
A proposta apresentada pelo senador Fernando Collor determina que a idade de aposentadoria dos ministros do STF será voluntária aos 70 anos de idade e compulsória aos 75 anos. Hoje, os magistrados são obrigados a se aposentar aos 70 anos. A proposta também estabelece que a cúpula do STF passará dos atuais 11 para 15 ministros escolhidos pelo presidente da República entre brasileiros natos com mais de 45 e menos de 65 anos de idade. Os nomes seriam apresentados em lista quádrupla e indicados pelos tribunais superiores, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. O texto também limita em 15 anos o mandato de um ministro do Supremo e a indicação deverá ser aprovada por 2/3 do Senado. A indicação fica vedada a quem, nos 4 anos anteriores, tenha ocupado o cargo de ministro de Estado, presidente de agência reguladora ou advogado-geral da União, que tenha tido mandato eletivo no Congresso Nacional ou que tenha sofrido condenação criminal por órgão colegiado. Para o senador do PTB de Alagoas, a repercussão jurídica, social, econômica, política e institucional das questões submetidas ao Supremo Tribunal Federal exigem que o modelo atual seja repensado. Ele defende que as mudanças garantam renovação dos quadros que conduzem as decisões da alta corte e que ajudem a afastar o desequilíbrio entre os 3 poderes da República.
Refiro-me como exemplos ao vai e vem de projetos, medidas provisórias e vetos presidenciais que, por indecisão, inépcia, desacordo político e até mesmo desrespeito ao Congresso Nacional, acabam por desaguar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os 11 ministros que compõem a Suprema Corte tornaram-se hoje os agentes públicos de maior poder na República.
O Senado vai votar projeto do senador Romero Jucá que determina que os dirigentes das agências reguladoras prestem contas todos os anos à Casa. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
Hoje a Casa sabatina os candidatos aos cargos de diretores das agências, mas depois que eles assumem suas funções, não precisam mais prestar contas sobre seus atos. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a medida fortalece o Senado e as agências reguladoras. Ele lembrou que, mesmo sendo sabatinado, o presidente do Banco Central presta contas à Casa.
O presidente do Banco Central vem aqui a cada 6 meses prestar contas sobre a vida, atividade econômica do país, sobre as atribuições do Banco Central. Ele também é sabatinado. Os dirigentes de agência, não. O Senado, a partir de agora, estabelece que pelo menos uma vez por ano, todos aqueles que ocupam cargos e funções de direção nas agências vão ter que vir aqui prestar conta aos senadores, às senadoras, à opinião pública sobre o seu trabalho.
Hoje, os diretores das agências reguladoras são indicados pelo presidente da República e, depois de sabatinados por uma comissão da Casa, precisam ter seus nomes referendados pelo plenário. Se o projeto de resolução que garante a vinda dos dirigentes das agências ao Senado for aprovado, eles terão que prestar contas às comissões da Casa, como explica Jorge Viana.
Criamos um mecanismo onde teremos no mínimo 3 comissões nessa prestação de contas. A comissão específica, onde houve a sabatina dos indicados para aquela determinada agência, e mais a CCJ e a CAI, a Comissão de Constituição e Justiça, e que trata de regulamentação, do amparo legal, e da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Porque tem uma repercussão econômica a atividade das agências. E tem uma repercussão jurídica a atividade das agências.
Outra proposta prevendo que os dirigentes de agências reguladoras prestem contas ao Senado já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta de emenda constitucional foi apresentada pelo senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, e para entrar em vigor, precisa passar por 2 turnos de votação no Senado e depois na Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Leila Heredia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Quizes e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Terminou hoje em Brasília o primeiro encontro técnico entre o Tribunal de Contas da União e a Justiça Eleitoral. O objetivo é a qualificação de servidores para que sejam prestados serviços ainda mais eficientes à sociedade brasileira. Foram debatidos os papéis do auditor e do gestor público. Houve discussões técnicas sobre controle interno, aquisições logísticas, atos de pessoal, obras, governança de tecnologia da informação, entre outros. A abertura teve a presença da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, e do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, que enalteceu a Justiça Eleitoral.
Representa, de certa forma, a consolidação e a permanência da nossa democracia brasileira. E eu gostaria de dizer que nós, brasileiros, devemos muito a toda essa estrutura que vocês administram em nosso país. O Brasil deve muito.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.